Quando eu era um escoteiro de 12 anos, ganhei de presente uma coisa que eu queria muito em ter em meu equipamento de escotismo. Uma machadinha com capa de couro. No acampamento seguinte, chegamos ao local depois de escurecer, molhados e com frio por causa da neve que caía na trilha. Eu não conseguia pensar em nada a não ser em acender uma enorme fogueira. Imediatamente me pus a cortar lenha de uma árvore caída com minha nova machadinha. Ao fazê-lo, fiquei frustrado, porque ela não parecia estar cortando muito bem. Em minha frustração, trabalhei com mais afinco. Desapontado, voltei para o acampamento com umas poucas lascas de madeira. Iluminado pela fogueira de outra pessoa, eu descobri o problema. Eu não tinha tirado a capa da machadinha. Posso dizer, porém, que a forte capa de couro ficou em frangalhos. A lição, ao me concentrar em cortar lenha, distraí-me de outras coisas essenciais. Ao nos empenharmos rumo à exaltação, precisamos trabalhar em todas as exigências e não nos distrair, concentrando-nos em apenas uma ou duas coisas, ou em coisas que nada têm a ver. Buscar o reino de Deus proporciona alegria e felicidade. Se necessário, precisamos estar dispostos a mudar. Pequenas correções frequentes são menos dolorosas e radicais do que grandes correções de curso. Há pouco tempo, minha mulher e eu viajamos a vários países estrangeiros. Preparamos nosso passaporte e outros documentos, tomamos todas as vacinas, exames médicos, vistos e carimbos. Ao chegarmos, nossos documentos foram inspecionados e, quando todas as exigências foram satisfeitas, foi-nos permitido entrar. A qualificação para a exaltação é semelhante à preparação para entrar em outro país. Precisamos obter nosso próprio passaporte espiritual. Não estabelecemos as exigências, mas precisamos individualmente satisfazer a elas. O plano de salvação contém todas as doutrinas, leis, mandamentos e ordenanças necessárias para que todos se qualifiquem para a exaltação. Então, por meio da expiação de Jesus Cristo, toda a humanidade pode ser salva. A Igreja ajuda, mas não pode fazer isso por nós. A qualificação para a exaltação se torna nossa jornada de toda a vida. Cristo organizou sua Igreja para nos ajudar. Ele chamou 15 homens que apoiamos como profetas, videntes e reveladores para guiar a Igreja e ensinar as pessoas. A primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos têm igual poder e autoridade com o apóstolo sênior designado como o presidente da Igreja. Os 70 são chamados para auxiliar. Os líderes não estabeleceram as exigências para exaltação. Foi Deus quem o fez. Esses líderes são chamados para ensinar, expor, exortar e até advertir para que nos mantenhamos no curso. Conforme explicado no manual de instruções, no cumprimento de seu propósito de ajudar as pessoas e as famílias a qualificarem-se para a exaltação, a Igreja concentra-se em responsabilidades divinamente atribuídas. Algumas delas são ajudar os membros a viver o Evangelho de Jesus Cristo, a coligar a Israel por meio do trabalho missionário, cuidar dos pobres e necessitados e possibilitar a salvação dos mortos por meio da edificação de templos e da realização de ordenanças vicárias. Esses quatro enfoques e todas as outras leis, mandamentos e ordenanças são obrigatórios e não opcionais. Por meio da expiação de Jesus Cristo, e fazendo cada uma dessas coisas, estamos acrescentando os carimbos exigidos em nosso passaporte espiritual. Nesta conferência, estamos sendo ensinados a respeito das mudanças que vão ajudar todos nós a estarmos mais bem preparados. A família é o ponto central do plano de salvação e talvez o motivo pelo qual ele é também chamado de o grande plano de felicidade. O Presbyter K. Packer disse: "O objetivo final de toda atividade na Igreja é de que um homem, sua mulher e seus filhos sejam felizes no lar." O presidente Spencer W. Kimball ensinou: "Nosso sucesso individual e como Igreja que será em grande parte determinado pela fidelidade com que nos concentramos em viver o Evangelho no lar. O trabalho do templo de história da família faz parte desse empenho em viver o Evangelho no lar. Deve ser uma atividade de família mais do que uma atividade da igreja. Foi dada renovada ênfase no trabalho de história da família e trabalho do templo pela primeira presidência e pelo quórum dos 12. Sua resposta a essa ênfase vai aumentar sua felicidade e alegria individual e familiar. Lemos em Doutrina e Convênios: o grande dia do Senhor está perto. Que nós, portanto, como igreja e como povo, e como santos dos últimos dias, façamos ao Senhor uma oferta em retidão e apresentemos em seu templo santo um livro contendo os registros de nossos mortos que seja digno de toda aceitação. Esse livro será preparado usando-se os registros de nomes e ordenanças do banco de dados da árvore familiar da igreja. Estou verificando e acrescentando registros a esse banco de dados porque quero que o nome de todas as pessoas que eu amo estejam nesse livro. E vocês não? Em Doutrina e Convênios, seção 128, lemos: pois nós, sem nossos antepassados, não podemos ser aperfeiçoados, nem podem eles, sem nós, ser aperfeiçoados. A história da família é mais do que genealogia, regras, nomes, datas e lugares. É mais do que um enfoque no passado. A história da família também inclui o presente ao criarmos nossa própria história. Inclui o futuro ao moldarmos a história futura por meio de nossos descendentes. Uma jovem mãe, por exemplo, ao compartilhar suas histórias e fotografias de família com os filhos, está realizando o trabalho de história da família. Tal como participar do sacramento, assistir às reuniões, ler as escrituras e a oração pessoal, o trabalho de história da família e do templo deve sempre fazer parte de nossa adoração pessoal. A resposta de nossos jovens e de outras pessoas aos convites proféticos foi inspirada e prova que esta obra pode e deve ser feita por todos os membros de todas as idades. Conforme explicou Elder Quentin L. Cook, temos agora a doutrina, os templos e a tecnologia para que as famílias realizem esse glorioso trabalho de salvação. A realização do trabalho é bem mais fácil agora e só está limitada pelo número de membros que fazem disso uma prioridade. O trabalho ainda exige tempo e sacrifício, mas todos podem fazê-lo. E com relativa facilidade quando comparado a apenas alguns anos atrás. Para auxiliar os membros, a igreja compilou registros e providenciou ferramentas para que grande parte do trabalho possa ser feito em nosso próprio lar ou nos edifícios das alas e no templo. Muitas barreiras foram eliminadas. Seja qual for a impressão que vocês tinham, é diferente agora. Contudo, há uma barreira que a igreja não pode remover. É a hesitação individual de realizar esse trabalho. Tudo o que vocês precisam fazer é tomar a decisão e empenhar-se um pouco. Não se exige um grande período de tempo. Apenas um pouco de tempo empregado de modo constante resultará na alegria do trabalho. Tomem a decisão de dar um passo, de aprender e de pedir que outros os ajudem. Eles vão ajudar. Os nomes que encontrarem e levarem ao templo vão se tornar os registros do livro. Mesmo com o fantástico aumento da participação dos membros, vemos que relativamente poucos membros da igreja estão regularmente envolvidos no trabalho de encontrar e realizar as ordenanças do templo para sua família. Isso exige uma mudança em nossas prioridades. Não lutem contra a mudança. Aceitem-na com alegria. A mudança faz parte do grande plano de felicidade. Esse trabalho precisa ser feito não para o benefício da igreja, mas por nossos mortos e por nós mesmos. Nós e nossos antepassados falecidos precisamos dos carimbos em nosso passaporte espiritual. A fusão de nossa família ao longo das gerações somente pode ocorrer nos templos por meio das ordenanças de selamento. Os passos são simples. Simplesmente encontrem o nome e levem-no ao templo. Com o tempo, vocês serão capazes de ajudar outros a fazer isso também. Com poucas exceções, todos podem fazer isso. Há bênçãos tangíveis resultantes desse trabalho. Muitos pais e líderes estão preocupados com as condições do mundo atual e o impacto que isso terá nas famílias e nos jovens. O Elder Bednar prometeu: convido os jovens da igreja a aprenderem a respeito do espírito de Elias e a vivenciarem-no. Prometo-lhes que serão protegidos da crescente influência do adversário. Ao participarem desse trabalho sagrado e amarem-no, serão protegidos em sua juventude e por toda a vida. Irmãos e irmãs, é hora de tirar a capa de nossas machadinhas e pôr-nos a trabalhar. Não podemos sacrificar nossa exaltação ou de nossa família por interesses menos importantes. Essa é a obra de Deus, que deve ser realizada tanto por membros como não-membros, jovens ou idosos, homem ou mulher. Encerro com a primeira estrofe de um hino do Inário em inglês. Erguei-vos, ó santos de Deus, não vos ocupeis de coisas sem valor. Colocai o coração, a alma, a mente e a força a serviço dos reis dos reis. Jesus Cristo é o Rei. Eu testifico em nome de Jesus Cristo. Amém.